Angola está a viver um ambiente económico delicado. O reconhecimento desta situação foi feito pelo Presidente da República, que descreveu o atual cenário de crise, começando da elevada preocupação, numa altura em que o país deixou de ter capacidade de importação. Para o secretário-executivo da Casa CE, Convergência Ampla da Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, o discurso do chefe de Estado angolano é de extrema preocupação e representa a ausência de soluções económicas para o país. Alexandre Dias dos Santos, libertador, contesta o reiterado apelo na aposta à diversificação da economia. José Eduardo dos Santos admitiu pela primeira vez que o país, fortemente dependente das importações, vive uma crise económica e financeira complicada, revelando, por outro lado, que desde janeiro o Estado não recebe receitas provenientes da Sonangol, a petrolífera angolana, que nos últimos anos foi o motor da economia do país. Dos Santos falava à quarta-feira, última 22 de junho, por ocasião da abertura da reunião da Comissão Económica e da Economia Real do Conselho de Ministros, realizada no Luena, província de Moxico. Para o político Alexandre Dias dos Santos, um dos problemas ligados à diversificação da economia consiste na atribuição ou concessão de empréstimos, onde são priorizados os membros do partido MPLA em detrimento de outros com capacidade de gestão.
Eu encaro como um discurso de preocupação de alguém que está a gerir o país há quase 40 anos, de preocupação e que vê-se que já praticamente não há mais soluções económicas para o nosso país. Falou da diversificação da economia do nosso país. Quem gera o país há 40 anos são as mesmas pessoas. Então deveriam pensar na diversificação do país há 10, 15 anos atrás. Não devem pensar na diversificação do país a partir de 2015, 2016. Um dos problemas é que a diversificação da economia não vai dar certo. O capital econômico fica com as mesmas pessoas. É preciso cores partidárias para se ter dinheiro. E às vezes as pessoas que têm essa respectiva cor partidária, falando concretamente do partido que sustenta o governo, não têm as habilidades econômicas que é para desenvolver o empresariado nacional. Pensa-se em cores partidárias, não deveríamos pensar nas cores partidárias. Falar nessa diversificação da economia para nós, em Luanda, Casa Fé, não acreditamos. Agora, acreditaríamos que fosse há 15 anos uma diversificação bem programada. Agora, com cores partidárias para se ter as divisas, isso é difícil no momento em que as divisas desapareceram.
Alexandre Dias dos Santos pensa também que a diversificação da economia angolana devia ser feita com anos de antecedência e não num período economicamente delicado como este, em que se registra no país escassez de receitas financeiras. Para o líder da Casa CE em Luanda, a diversificação da produção nacional é uma falácia, pelo que não é possível agora, e cita como exemplo o projeto agrário Aldeia Nova, na província do Kwanza Sul.
Quando falo da diversificação, as pessoas que geram o país deveriam pensar províncias como Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Benguela, Awila, não havia algumas condições que é para fazer a diversificação nessas respectivas províncias. Agora estão a se sentir um pouco apertados, falam da diversificação da economia, não acreditamos nisso em tão pouco tempo. A diversificação da economia se faz com anos de antecedência. Deve-se investir os dinheiros com muita antecedência. Agora que há escassez de dinheiro, as divisas praticamente desapareceram das nossas bancas, essa diversificação da economia para nós é simplesmente uma falácia. Não é possível agora. Temos um exemplo da Aldeia Nova, no Kwanza Sul, ali no Apucum. É um monstro adormecido. Foi um grande projeto. Passa pela Aldeia Nova, que tipo de produção que a Aldeia Nova tem. Então as coisas costumam ser mal planificadas por este governo liderado pelo presidente José Eduardo dos Santos.
Por sua vez, para o economista e docente universitário Josué Chilundulo, o problema de Angola é mais institucional e social do que económico. Na partida para uma estrutura mais pro-desenvolvimentista em Angola, uma das questões que mais se debatem, na visão do académico, é a transparência, não apenas na gestão do erário público, mas também nas diferentes tomadas de decisões. O economista adverte que se o BNA não for capaz de criar um sistema de informação que eleve os níveis de confiança dos empresários por si só, isto poderá ser um fator inibidor de investimento.
Na verdade, se quisermos olhar sem tabu para nosso momento económico que Angola está a viver, eu penso que não seria mau e nem seria arriscado se afirmássemos que o nosso problema é muito mais institucional e social do que económico. E é claro que quando se pretende partir para uma estrutura económica mais pró-desenvolvimentista, as questões que mais se debatem é a questão da transparência. E transparência não é só uma questão de gestão do erário público, é até transparência nas diferentes tomadas de decisões. Por exemplo, uma notícia como esta, que sugere uma pretensão de desvalorização da moeda nacional, ela tem implicações nefastas para a estrutura económica. Pessoas que tenderiam a investir agora poderiam preterir o investimento. Pessoas que tenderiam a disponibilizar as suas pequenas poupanças para que os intermediários financeiros inserissem essas finanças no setor, alargassem a capacidade de investimento das empresas, deixariam de aplicar. Então, se o BNA não for capaz de trazer um sistema de criar um sistema de informação que garanta ou que eleve os níveis de confiança dos empresários ou dos investidores, por si só, isso pode ser um fator inibidor para o investimento. Então, repara que transparência não é só uma questão de gestão de erário público, é uma questão de uma tomada de decisões coerentes, clara evidência das intenções das instituições sobre o mercado, é a questão da valorização da propriedade privada, o respeito pela propriedade privada. Ou seja, e dali eu ter dito há bem pouco tempo que esta mudança estrutural é que Angola precisa.
A propósito do discurso proferido pelo Presidente da República acerca da situação económica de Angola, Chilundulo referiu que o acesso à informação é fundamental para alargar as expectativas dos cidadãos face à necessidade de se encontrar uma saída para a crise.
E eu penso que esses são os passos positivos. Eu, Josué, enquanto cidadão, eu quero saber o que é feito do meu país, como é gerido os recursos do meu país. Eu, Josué, enquanto contribuinte, eu preciso saber em que caminho é direcionado os impostos que eu, a minha contribuição social. E também, tendo noção do que realmente se passa, terei oportunidade para projetar potenciais soluções para contribuir para o meu país. E a chamada a base de informação é extremamente fundamental, principalmente quando nós estamos a falar de economia, porque quando eu tenho acesso à informação, eu consigo projetar futuro e isso alarga, de certa forma, as minhas expectativas. Então, eu penso que informações como esta nos situam, mais ou menos, em que estágio estamos e que a arquitetura deverá ser preconizada para a saída da crise. Os angolanos não têm que esperar em dezembro para receber notícias do que aconteceu em janeiro.
O professor universitário avança, por outro lado, que existe uma necessidade enorme do Executivo ser mais interativo a fim de que a sociedade seja esclarecida sobre a real situação do país.
Eu penso que o governo tem que ser um pouco mais interativo. O governo tem, e penso que, por exemplo, este modelo que o Grecima tem estado a fomentar, em que os gestores públicos aparecem à asta pública para dizer qual o estágio institucional em que estamos, eu penso que isso é fundamental. Aí nós conheceremos os projetos, saberemos quais os constrangimentos que o governo está a ter e também poderemos orquestrar, como eu já disse há bem pouco tempo, potenciais opiniões para potenciais soluções. Então eu penso que o governo tem que interagir um pouco mais com a sociedade e, é claro, esclarecer para o até para evitar níveis de especulação elevada e, em contrapartida disso, os desestímulos ao investimento. Eu penso que se houver uma cadeia de informação que permite a que os angolanos percebam quanto tempo teremos que esperar para sairmos desse marasmo, uhum, eu acho que é fundamental.
O economista alerta para o facto do país estar a viver uma situação económica que requer tomadas de decisões políticas urgentes, uma vez que Angola vive os efeitos negativos da crise que já afeta a capacidade de aquisição até de seringas para os hospitais. Josué Chilundulo reforça que quanto mais atraso se registra na tomada de decisões para alavancar a economia angolana, mais degradada fica a conquista alcançada nos últimos 12 anos.
Não há efeito negativo maior do que aquele que nós estamos a viver hoje, que é de não termos capacidade até de comprar seringas para os hospitais. Não há. E então, quer o governo, quer a sociedade angolana, está a ter oportunidade para parar e tentar perceber, partir, ter atitude para uma mudança que se pretende de sucesso, não é? Porque enquanto se atrasam as tomadas de decisões políticas, as famílias continuam carentes, as famílias continuam com pouca capacidade para a obtenção do mínimo, as famílias continuam a ter dificuldade de ter assistência, quer na saúde, continuam a ter dificuldade de dar continuidade a todo um processo já construído, e permita-me abrir aqui um parênteses, que minha observação sugere que nós, em menos de 2 anos, estamos a destruir toda uma estrutura económica que nos últimos 12, 10 anos tentamos construir. Parece-me que quanto mais atrasos temos nas tomadas de decisões para o alavancar da economia de Angola, mais degradamos determinado nível de conquistas já alcançados. Cada vez mais vamos destruindo toda uma estrutura social, económica e política já construída nos últimos 12 anos. E eu penso que o governo angolano tem de ser célebre nas suas tomadas de decisões para permitir o restabelecimento dos níveis de confiança e isso em contrapartida garantir que aqueles que têm possibilidades voltam a fazer pequenos investimentos e assim sim conquistarmos um estágio social mais saudável.
Uma das medidas muitas vezes adotadas pelo FMI ou aconselhadas pelo FMI no âmbito dos apoios que tem estado a prestar em alguns países, como Angola, Moçambique, também nesta fase, que também enfrenta uma situação complicada, tem que ver com a transparência na gestão da coisa pública.
O poder de aquisição dos cidadãos perde-se a cada dia que passa. A escassez de divisas no mercado cambial angolano é um dos motivos. Alexandre Dias dos Santos, o Libertador, num cálculo rápido, refere que a maior parte da população está a alimentar-se de pão, um produto que também registrou uma subida de mais de 300%, mas que ainda assim é mais acessível para a população.
Se andares por Luanda e em várias padarias, no horário das 19 horas, não é? Das 19, 20 horas, as padarias estão totalmente cheias para comprar pão. Isso pressupõe dizer o quê? Que as pessoas estão a jantar pão com chá e manteiga. Quer dizer, em crise econômica já estamos há bastante tempo e o presidente só reconhece agora.
Vem tarde ou nem por isso este reconhecimento?
Não, nós já estamos em crise econômica. Aí vamos dizer que o presidente foi humilde em reconhecer que estamos em crise. Mas a crise já afeta os angolanos há bastante tempo. A crise começou a afetar em 1975 quando correram daqui com a FNLA e os outros partidos, não é? Para implementar o sistema de governo comunista. O que nós vivemos é um sistema comunista do passado, disfarçado de democrático. A nossa crise não começou agora. A crise se agudizou só. Exemplo, eu estou bem há pouco tempo, as padarias estão cheias. Uma ronda por Luanda, das 19 horas, quantas pessoas ficam na padaria para comprar o pão? É um produto que também está caro, mas ainda é mais barato em relação ao litro de óleo, em relação ao quilo de açúcar, em relação ao vinagre, tomate. O pão ainda está um pouco barato. Barato, entre aspas, porque também está caro. Um pão de 50 kwanzas, o pão era 15 kwanzas, 10 kwanzas. Agora, subiu-se o preço dos combustíveis, tá, para alimentar o orçamento geral do Estado, também pesa sempre no bolso do cidadão. Antes, com 2.500 pazes, tinhas aí 25 litros de combustível. Agora, com 2.000 pazes, tem 14 litros de gasóleo, sobretudo. A vida ficou mais encarecida.
O político entende que este seja um momento delicado e que o Fundo Soberano de Angola, liderado por José Filomeno dos Santos, filho do presidente angolano, devia intervir para ajudar a suprir as necessidades do país. Alexandre Dias dos Santos defende mais investimentos na produção agrícola, embora não acredita numa aposta séria do governo para a diversificação da economia, já que, diz o interlocutor, o dinheiro está a ser mal utilizado.
Nesse momento de crise, o Fundo Soberano podia fazer, não é? Que é para ajudar o momento de crise no país. Alguns contribuintes, por exemplo, no campo, priorizar o campo para diversificar, priorizar o campo para priorizar as cidades. A ideia é boa, mas tem que se fazer antes. Nós temos um problema, o dinheiro está na mão de vários dirigentes e está a ser mal investido. Há dirigentes que saíram de Luanda ao Kwanza Sul, por exemplo, todo o terreno está ocupado. De Luanda aqui na orla litoral até ali ao Tumbe. Tudo está ocupado, mas não se produz nada. Então o dinheiro está sendo mal usado. Há fazendas que servem simplesmente para aterrar entre alguns aviões privados. E não há mesmo produção. Temos aquela produção de setor familiar. Então tinha que haver outro investimento, mas não acreditamos. Com este governo, são 40 anos no poder, não é? Precisamos de novas ideias para conseguirmos desenvolvermos o país. E para desenvolvermos o país, primeiramente, temos que apostar na verdadeira democratização do nosso país. O nosso país só não desenvolve. As pessoas que estão a dirigir não apostaram na democracia, não são democratas. Depois temos esses problemas todos.
Em tempo de crise, é importante que se formatem instituições sérias, sob pena do país ter dificuldades de garantir o investimento estrangeiro e o investidor nacional transferir as suas verbas para outras paragens, segundo defendeu o economista e docente universitário Josué Xelundulo.
E se nós não tivermos o cuidado de formatarmos, neste momento de crise, instituições sérias e vamos ter dificuldades de garantir que o investidor estrangeiro venha para Angola aplicar o seu capital. E vamos ter o investidor nacional vai continuar a preferir mandar os seus dinheiros para a Europa ou para outras realidades económicas em vez de investir em Angola. Então, o conselho do FMI, como disse, entre estes e outros, refletem exatamente aquilo que é a necessidade radical que Angola precisa. Nós precisamos, sim, reestruturar as nossas instituições, dar poder às nossas instituições, deixar de olharmos para o nosso país de forma mesquinha, se quisermos, e garantir que, de forma transversal e paulatina, se vai restabelecendo os níveis de confiança. É claro, passa primeiro pelo governo, pela superestrutura.
O economista Josué Xelundulo e a situação económica do país, numa altura em que o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, reconheceu que a situação é delicada e de alguma preocupação, já que o Estado não recebe receitas provenientes do setor petrolífero desde janeiro deste ano. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.